Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 692. Colaborar com Deus. Bem, estamos na parte 3, capítulo 4, Lei de Reprodução. Item 2, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. Kardec faz uma pergunta que a resposta não é nada óbvia. É preciso muito bom senso, muito critério, a avaliação de inúmeras comunicações mediúnicas para a gente chegar numa compreensão justa. E isso, quando se trata de espiritismo, é essencial, porque o espiritismo, ele é uma doutrina integrada, ele é uma doutrina coerente, né? Como se diz popularmente, não deixa ponta solta. Veja, como é que você responderia essa pergunta? O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais, quer dizer, raça aqui como nós explicamos, né? Nesse sentido que Kardec usa. Kardec não está sendo racista em relação às samambaias, por favor, né? Então, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei da natureza? A gente tem duas compreensões aqui que não deixam a opção fácil inicialmente. Né? Assim, é óbvio que os espíritos vão responder isso. Não é, porque Kardec agrega uma outra pergunta para mostrar a complexidade do tópico. Seria mais de acordo com a lei da natureza deixar tudo seguir seu curso normal? O que é que a gente tem aqui? Vamos lá, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a seguinte questão: o homem deve aperfeiçoar as espécies, as raças animais e vegetais? Quer dizer, o homem deve realizar cruzamentos, de cavalos para conseguir um cavalo melhor? É isso que Kardec está falando. O homem deve pegar plantas e cruzar essas plantas para que elas, né, produzam plantas melhores. O tópico é esse. O tópico é esse. Isso acontece até hoje, século XXI, com bastante sofisticação às vezes. O que é que está por trás dessa questão? Por um lado, você tem uma compreensão de Deus, Criador do universo, infinitamente justo, sábio e perfeito, que estruturou o universo. Então, isso poderia nos levar a pensar assim: não, se Deus já fez tudo perfeito, para que se meter? Né? Não seria um ato de arrogância? Ponto de interrogação. Por outro lado, nós, espíritos encarnados ou desencarnados, somos criaturas inteligentes de Deus. Então, qual é o nosso papel na criação? Porque nós estamos integrados na criação. Não sei se você sabe, mas você está dentro da criação e não tem como você estar fora. Não dá para ser expulso dessa escola. Você vai estar sempre na criação. E aí, como a gente pondera cada coisa? Então, é nisso que Kardec está pensando ao elaborar. Por isso, ele coloca duas perguntas. Ele diz: olha, eu considero que nós, espíritos, somos parte da criação e somos seres inteligentes. Então, se Deus nos concedeu a inteligência, é porque nós precisamos fazer alguma coisa com ela, né? Não considero a inteligência para não usar. Senão não teria concedido. Quando eu digo concedeu a inteligência, não é aquele com a varinha tocou na nossa testa e a gente ficou inteligente, mas ele cria a estrutura do universo possibilitando que nós desenvolvamos a nossa inteligência. Então, é para servir para algo. Por outro lado, esse algo também significa interferir no aperfeiçoamento de raças animais e raças vegetais. Então, não é óbvio. A questão não é: ah, é claro que é isso. Entendeu onde é que Kardec está? Kardec está considerando essas duas possibilidades de resposta. E a resposta não decepciona. Olha que interessante. Tudo se deve fazer para atingir a perfeição. Então, o que é que os espíritos estão começando a responder? Diz, olha, tem um princípio que você não deve esquecer. A meta é a perfeição. A meta é o progresso. A meta é o aperfeiçoamento. Então, quando você se dedica a isso, você está de acordo com a meta estabelecida por Deus. Então, querer se aperfeiçoar e querer aperfeiçoar o mundo em volta é ordem divina. Não é ato de arrogância, é ato de obediência. É ato de submissão à vontade de Deus. Então, tudo se deve fazer para atingir a perfeição. E o homem, né? O homem no sentido, já explicamos, né? Ser humano, homem no sentido de criatura humana, por si mesmo é um instrumento de que Deus se serve para os seus fins. Então, olha que interessante. Quando nós estamos nos aperfeiçoando e aperfeiçoando os processos da natureza, nós estamos agindo como um instrumento de Deus. Quer dizer, Deus tem uma criação que ultrapassa extraordinariamente a nossa esfera humana, tanto para baixo quanto para cima, se eu posso dizer assim. E nós somos um desses elementos da criação divina que devemos colaborar para a finalidade que Deus estabeleceu. A gente entende tudo, não, mas a gente sabe que essa finalidade tem como uma das características o aperfeiçoamento de tudo. Continua a resposta. Sendo a perfeição a meta para a qual tudo tende na natureza, então os Espíritos estão dizendo: olha, toda a criação divina está inserida, está envolta, obedece um processo de aperfeiçoamento. Tudo, 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 tudo é tudo, sem exceção. Então, favorecer esse objetivo é agir adequadamente. Então, num primeiro nível aqui da questão que a gente está abordando, tem vários outros, os espíritos argumentam de forma muito lúcida, dizendo o seguinte: primeiro, Deus estabeleceu para toda a criação a meta de aperfeiçoamento. Dois, vocês, seres humanos, estão dentro da criação. Três, se vocês têm inteligência, a inteligência de vocês deve servir como um instrumento de Deus para colaborar com o aperfeiçoamento de toda a criação. 4. Quando vocês, né, consequência última, agem em prol do aperfeiçoamento de vocês mesmos e dos outros seres humanos e da criação como um todo, dos animais, dos vegetais, de tudo, vocês estão agindo de forma correta, porque é isso que Deus quer. Então, isso dá ao ser humano, isso nos dá um status, um lugar na criação de imensa dignidade. Porque nós passamos a nos entender como colaboradores de Deus. Olha que bonito. Nós somos participantes ativos, inteligentes da obra divina. Eu acho difícil conseguir emprego melhor no universo. Né? Nós fazemos parte de uma aventura, no sentido elevado do termo, de um empreendimento, de uma jornada, de uma missão que tem por objetivo específico, claro, o aperfeiçoamento do universo. Cada um na sua esfera, naturalmente, né? Nós não vamos ser convocados hoje para avaliar, medir e ajustar a temperatura do Sol. Não é a nossa área, tá certo? Mas dentro da nossa esfera, que será sempre minúscula, sempre em relação a Deus, porque os espíritos que gerenciam um sistema solar é uma coisa grandiosa que não cabe nem na nossa cabeça as tarefas. Mas em relação a Deus é algo minúsculo. Minúsculo, um grãozinho. O que é um sistema solar para Deus? Um grão de areia. Certo? Mas ainda assim, o valor da tarefa não está na sua dimensão. O valor da tarefa está claramente vinculada à sua finalidade. E a finalidade é o aperfeiçoamento. Por isso que às vezes a gente pode estranhar determinados relatos de um espírito extremamente evoluído que vem auxiliar no aperfeiçoamento de um único indivíduo. E diz, ah, mas esse espírito devia ajudar na evolução de todo mundo. Às vezes sim. Mas a tarefa de aperfeiçoamento continua tendo a mesma dignidade. Dá para entender isso? Será que a gente consegue? Quer dizer, um espírito extremamente iluminado vem com a tarefa de ajudar uma pessoa, de impulsionar a evolução de um indivíduo. E isso é tão digno quanto outras tarefas. Por quê? Porque, como eu já falei, grande e pequeno é uma opinião. Porque em relação a Deus, tudo é pequeno. Tudo. Nada se compara à grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus é infinita, né? Se você tem um e o outro tem 1 milhão, claro que de 1 para 1 milhão é um abismo, uma distância imensa. Mas 1 milhão e um valor infinito, tudo é muito pequeno. Dá para entender isso? Então, para quem amadureceu espiritualmente, algo que nós dizemos que é muito pequeno continua tendo um valor essencial extraordinário. Por isso que espíritos superiores se interessam pela nossa evolução particular. Porque quando o Cristo está cuidando particularmente de você, dos seus conflitos profundos, ele compreende que isso tem um valor universal, como tem um valor universal cuidar de toda a Terra. Porque se ele for atrás de quantidade, você só tem dois caminhos. Ou tudo vale a pena, ou nada vale a pena. Porque se só vale a pena o que não é pequeno, só vale a pena o que não é minúsculo, de um ponto de vista divino, tudo, né? Se a gente compara com Deus, tudo é minúsculo. Tudo é pequeno. Não tem critério. O que é pequeno? Uma pessoa? Ah, uma pessoa é muito pouco. Mas 1 bilhão de pessoas é muito ou é pouco? Depende. Para a Terra é um número grande. Para o universo, 1 bilhão de pessoas e uma pessoa são valores muito próximos, porque eu estou comparando com o valor infinito. Tudo que eu comparo com o infinito é minúsculo. Então, o nosso valor, para concluir, não é jamais quantitativo. Ah, eu sou valioso para Deus quando eu tiver o comando de um país com 1 milhão de pessoas. Ah, eu vou ser valioso para Deus quando eu estiver entre os mais ricos da Terra. Eu vou ser valioso para Deus quando eu tiver 1 milhão de likes, 1 milhão de seguidores, 1 milhão não sei de quê, 1 trilhão. Para Deus, isso não altera. Porque para Deus é tudo trocado. O valor para Deus é um valor de qualidade e não de quantidade. Na sua qualidade de filho de Deus, você tem valor, independente de qualquer coisa externa. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele vive essa lógica. Por isso que um Cristo, um espírito que tem contato profundo com Deus, segundo Kardec, um espírito que entende o pensamento divino, um Messias divino, segundo Kardec, um espírito que conhece os segredos de Deus, palavras de Kardec, ele nunca despreza ninguém. Ah, o sujeito é um mendigo, viveu na miséria, pobre, leproso, cego. Jesus o trata reconhecendo o seu profundo valor. Porque rejeitar aquele indivíduo seria rejeitar a Deus, de um ponto de vista de um espírito realmente evoluído. Portanto, nós não precisamos atingir um patamar de status social ou espiritual para termos valor aos olhos de Deus. Porque Deus nos ama independente da quantidade de luz que a gente tenha. E independente de status social que muda toda hora. Por quê? Porque o nosso status central é de filho de Deus, mas é um filho particular. É um filho colaborador, quer dizer, não é um filho mimado que fica lá, deixa ele aí para ele não atrapalhar. Dá aí uma mesada para ele e bota para longe. Não. Nós somos filhos convocados diariamente a colaborar na obra universal, né? Então eu acho que isso é um título de honra. É um título que nos dá uma dignidade que o mundo não pode tirar, independente de qualquer coisa. E que nem nós podemos tirar. A gente pode fugir, mas não pode tirar, independente dos nossos erros. Espero ter sido útil. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que é o Cristo, o amigo sábio e generoso, abençoe os nossos esforços e os nossos corações. Todo mundo que ora com fervor está agindo objetivamente para o aperfeiçoamento da obra de Deus. Pois cada um de vocês é também obra de Deus. Todo aquele que trata com carinho o irmão está agindo decisivamente para o aperfeiçoamento da obra de Deus. Todo aquele que olha com ternura um enfermo, um idoso que já não consegue sustentar-se pelo peso da idade, uma criança recém-nascida que aparentemente nada sabe do mundo e que precisa de tudo para sobreviver, age como aquele que aperfeiçoa a obra de Deus. Muitos de vocês precisam entender que o aperfeiçoamento da vida deve ser atividade diária. Não é apenas como vocês gostam de fantasiar. Ah, tal descoberta científica, ah, a engenharia genética, isso é muito pouco. O que é mais valioso é a atitude da maioria dos seres humanos. O que precisamos de vocês nesse instante? Que vocês estão convidados a colaborar com a melhoria de tudo o que fazem. Não é uma revolução sangrenta. O homem ainda é muito, muito primitivo. Gosta do ódio, gosta de brigar, gosta de matar, gosta de discutir. Não. O aperfeiçoamento se dá a cada instante. Toda vez que você olha atentamente para a natureza, você está se beneficiando. mas você também, sem se dar conta, está ajudando a aperfeiçoar a obra de Deus. Entende, filho? Muitas vezes faz mais pela humanidade o garçom, a garçonete, que serve um copo d'água com educação e respeito, com boa vontade, do que o comandante que acha que tem em suas mãos o destino de um povo e não passa de um tolo miserável. Se vocês conseguem entender que há uma tarefa sublime que Deus já colocou em tuas mãos, tudo muda em tua vida. Se você consegue relacionar-se com o mundo como alguém que precisa colaborar de forma às vezes discreta, imperceptível, mas valiosa, com a melhoria de tudo, você passa a desenvolver uma consciência superior. É isso que queremos de vocês, filho e filha. É isso. Não é sair pelo mundo pregando transformações que, na verdade, apenas servem para destruir. O que queremos de vocês é a gentileza, numa fila de banco. O que queremos de vocês é a gentileza no trânsito. O que queremos de vocês é o sorriso de apoio que transmite confiança quando um outro irmão ou irmã se mostra angustiado. O que queremos de vocês é que vocês sejam capazes de colocar a mão no ombro de um amigo e dizer: você vai superar essa dor. Esses obstáculos um dia desaparecerão. Confia. Eu também tive os meus. E do mesmo jeito que Deus me amparou, Deus vai te amparar, porque você é filho dele igual a mim. Isto que precisamos, filho. Precisamos que vocês aprendam a olhar para o outro, não ansiosamente buscando um defeito. Precisamos que vocês olhem para o outro carinhosamente buscando estimular uma virtude que seja. Isto é aperfeiçoar. Aperfeiçoar não é condenar destrutivamente o erro. Aperfeiçoar é estimular a virtude frágil que todos os seres da Terra possuem. Não basta dizer: tu cometeste este e aquele crime. Não. Ao cristão compete o dever de aperfeiçoar. Ora, como fazemos nas raças animais? Você não fica atrás dos defeitos. Você pensa: essa espécie tem essa característica importante. Aquela outra espécie tem a outra característica importante. Vamos pensar um jeito de unir essas virtudes. Isso é aperfeiçoar. Aperfeiçoar não é promover fraquezas e vícios. Aperfeiçoar é promover virtudes e qualidades positivas. É isso que Deus quer de você em teu relacionamento com toda a natureza. Valorizar o que há de bom em cada coisa. Isso é aperfeiçoar. Mas você diz: mas há muitos defeitos. Claro que há muitos defeitos em tudo deste mundo inferior. Mas o teu papel é fortalecer as virtudes. Entende, filho, como isso muda tudo? Então reza para que o teu entendimento se amplie e você deixe de ser um maldito acusador e se tornem um bendito promotor de virtudes e qualidades. E assim você saberá o que é a verdadeira paz. Que você permaneça em paz, unido sempre ao Cristo e ao teu anjo da guarda, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.